Censura Livre.
This is the moment UFC fans around the world have been waiting for.
Pastores, roupas legais,
tudo fachada. Exploradores têm procurado por ela. Chamavam de Eldorado. Eles procuravam por ela na América do Sul. Mas estava na África o tempo todo. Eu fui o único que a viu. E saiu de lá vivo.
Meninos, meninas, travestis e marcianos, aqui é o Sumpa e este é o No Escurinho do Cinema. Estamos aqui para falar sobre o Pantera Negra, filme lançado no ano em que o cineverso da Marvel completa uma década.
Pantera Negra foi criado em 1964 por Stan Lee e Jack Kirby. E o que acontece? Ele teve vários problemas ao longo da criação dele. Primeiro, porque ele foi ligado ao movimento dos Panteras Negras, e teve o nome mudado para Tigres de Carvão. E a segunda questão é que ele nunca emplacou um título solo. Afinal de contas, uma África retrofuturista não agradava muito. Porém, ele acabou ganhando força nos anos 70 por causa da Black Exploitation. Quando você começa a ter filmes de negros como protagonistas, você começa a criar histórias não só de gueto, como de personagens afrodescendentes. E a partir daí que o Pantera Negra começa a fazer sucesso. Inclusive, o Killmonger, que é o vilão do filme, ele apareceu nos anos 70 também durante a série do Pantera Negra na revista Jungle Action. É só que ele apareceu revisitado, não é como o personagem do Michael B. Jordan. O Pantera Negra voltou a fazer alguma relevância em 2000 com o segundo movimento negro, que é quando você começa a ter novamente negro no poder, Black's Beautiful, e você começa a ter a segunda grande onda. O personagem que até então só teve papel de coadjuvante conseguiu emplacar na virada do milênio o seu próprio gibi. A partir daí você começa a ter o desenvolvimento dele como personagem, que foi o que nos trouxe ao filme. Por exemplo, vários dos conceitos, como as Dora Milaje, a Shuri, que é a irmã do Pantera Negra, elas foram criadas de 2000 pra cá. Então, o que acontece é que o filme está falando mais pro público que conhece o Pantera Negra dos anos 2000 do que pro público que conheceu o Pantera Negra em 64, quando ele foi coadjuvante no Quarteto Fantástico e nos Vingadores. E apesar de ter tido as próprias histórias, ele nunca emplacou um título próprio. Pantera Negra é um daqueles filmes com um navio negreiro de contas para ajustar. O discurso do filme é completamente pró negros, algum se nega a chance de dar uma alfinetada no colonizador. Você pode ver isso em pelo menos duas cenas. Uma dessas cenas é justamente quando o personagem Killmonger, interpretado por Michael B. Jordan, começa a falar sobre a obrigação de uma tribo africana super tecnológica de cuidar dos negros menos abastados, os oprimidos. A segunda é quando M'Baku, o líder do Jabari, comenta com o agente Ross que na tribo dele o colonizador não tem voz. Então você para pra ver que, diferente de todos os outros filmes da Marvel, este é um filme político. Não deixa de ser, não deixa de ter a diversão, porque afinal de contas você vê horas de um homem vestido numa roupa fazendo cenas de ação, perseguindo carros, sobrevivendo ao impossível, sendo ajudado pela irmã que guia veículos à distância. Ele resolve lidar com problemas de super-heróis. Você tem a suspensão da descrença de ter um vilão que lança rajadas sônicas. Mas 90% deste filme ele é calcado na realidade. Ou o que seria o mundo real dentro do universo Marvel. Eles não exageram nas ações de super-heroísmo. Eles não exageram em tantas cenas de perseguição, por mais que elas existam, elas são muito interessantes, principalmente porque a Shuri, ela funciona como kill do James Bond, oferecendo armas e tecnologias para o Pantera Negra. Inclusive, é curioso ver, porque a única pessoa que não se encaixa visualmente na Tecnoáfrica é quem mantém a Tecnoáfrica. Se você for parar para ver todos os outros personagens, eles mantêm os trajes africanos, normais, comuns. E a Shuri não. Ela simplesmente trabalha usando roupas que poderiam ser tanto de uma idol coreana quanto de uma americana comum, uma personagem do mundo. Ela é colonizada, mas luta anticolonização. Um outro conceito que vemos, isso já é o conceito recente, é a questão das Dora Milaje, principalmente a Danai Gurira, que é o Koi, que está quase todo o tempo do lado do Pantera Negra. E você tem uma outra personagem que nunca existiu nos quadrinhos, que é a Nakia, interpretada pela oscarizada Lupita Nyong'o, que é uma espécie de espiã de Wakanda. O que deixa claro que o Wakanda tem controle sobre tudo que acontece no mundo, só não se intromete. Na verdade, o tempo todo eles dizem que não vão se intrometer porque eles precisam manter o low profile. Assim como o Killmonger, só que de uma maneira mais humanista, mais pro lado Unicef da coisa, a Nakia pretende ajudar os mais necessitados, só que criando uma ONG que ajude crianças negras menos abastadas e oprimidas pelo colonizador. E, afinal de contas, nas viagens dela, ela vê várias situações de opressão e ela gostaria de ajudar. Tanto por isso que ela não fica em Wakanda. Fora duas cenas, uma que remete à Guerra Civil e a outra, que é na Coreia, você não tem cenas fora da África, ela não se passa fora da África, porque a história é sobre um rei que é destronado. É intriga palaciana, Afroversion o tempo todo. É interessante porque é bom e é ruim o que fazem com Killmonger. Killmonger original tem um conceito, e o Killmonger dessa versão acaba sendo o Pantera Negra do mal, tanto que ele utiliza um uniforme diferente do Pantera Negra. Funcionou dentro do filme, funcionou dentro da série, mas não funcionaria se fosse separado, porque afinal de contas, infelizmente, você tem de criar um vilão tão intenso quanto o herói para que ele possa superar o problema. É interessante porque você não vê nenhuma citação a nada da Marvel, é um filme localizado, é uma trama que é só ligada ao Pantera Negra, a sucessão real, e a vingança dele contra o Klaw, o Mestre do Som. Basicamente, esses dois elementos que vão aparecer. O próprio agente Ross, ele vai questionar o resto do filme, mas só vai aparecer devido à questão do Klaw. Tem as cenas pós-crédito, vai ter uma surpresinha de outro personagem que vai aparecer, mas não. Nenhuma das cenas pós-crédito mexe com o canon do Vingadores Guerra Infinita. O filme é completamente isolado. E foi uma boa escolha. Como você criaria uma história para o personagem, como o povo se importaria com o personagem, tendo ele jogado direto no Guerra Infinita, combatendo Thanos e morrendo de repente, ou oferecendo tecnologia, maquinário, porque certamente parte do maquinário oferecido na guerra contra Thanos e em Guerra Infinita vai vir de Wakanda, não só de Tony Stark. É. Você passa a se importar com aqueles personagens, isso é bom. Se você gosta do discurso, você vai gostar de se ver representado, que afinal de contas é o poder negro lutando contra o opressor. Isso está bem estampado dentro do filme. Se você só quer uma aventurinha divertida e leve, você vai achar mais isso, principalmente porque todo o discurso antirracismo que existe no filme, tirando duas cenas, ele é implícito. Tem duas cenas, aí você vê, vai ver que o filme é antirracista e ponto. Entendeu? Aí depois acabou aquele filme, ele volta bonitinho pro Vingadores Guerra Infinita, vai se juntar aos Vingadores e vai ser um dos dois negros do grupo, porque afinal de contas o Falcão já tá lá. Aliás, três, o War Machine também tá lá. Então você vai ter um grupo com um monte de branco, três negros e tá lá ele. Um rei que vai ser imponente, que vai ter toda uma representação mundial na ONU e ainda assim vai lutar ao lado dos heróis para poder garantir que o mundo todo e não só a tribo dele evolua. É um filme que vale a pena assistir? É. Por quê? Porque você para para ver toda uma identidade visual e tecnológica que não tem nos outros filmes da Marvel. Para quem reclamou que Doutor Estranho seguiu a mesma fórmula que o Homem de Ferro, só que com as piadas... Bom, as piadas existem, algumas não são tantas. Você não reconhece tanto as fórmulas da Marvel neste filme, mas elas estão lá. O filme tem uma identidade própria.
É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau.
Eu sempre digo, se não nos virmos novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda assim, vamos deixá-los com duas músicas da trilha sonora do Pantera Negra. Black Panther, de Kendrick Lamar, e Pray For Me, com The Weeknd e Kendrick Lamar. Até a próxima, se não for antes.
King of my city, king of my country, king of my homeland. King of the filthy, king of the fallen, we living again. King of the shooters, looters, boosters, and ghettos popping. King of the past, present, future, my ancestors watching. King of the culture, king of the soldiers, king of the bloodshed. King of the wisdom, king of the ocean, king of the respect. King of the optimistic and dreamers that go and get it. King of the winners, district and geniuses with conviction. King of the fighters, king of the fathers, king of the belated. King of the answer, king of the problem, king of the forsaken. King of the empathy and resentment, king of remorse. King of my enemies, may they fall defeat, I rejoice. King of the skyscrapers, dodging haters, broke religion. Nine faces, go against them, I erase them with precision. I embrace them with collision, kings did it, king's vision. Black Panther, King Kendrick, all hail the king. I dropped a million tears, I know several responsibilities put me here. I don't pedal backwards, but I live old fashioned. The lens that I'm looking through won't prescribe you the right glasses. Masses are now free, ashes I'm dumping out, about to spread all across seas. Sisters and brothers in unison, not because of me. Because we don't glue with the opposition, we glue with peace. But still a fuck up your organization, if any beef, what do you stand for? Are you an activist, what are your city plans for? Are you an accident, are you just in the way? Your native tongue contradicting what your body language. We say, are you a king? Are you joking? Are you a king? Are you posing? Are you a king? Are you smoking bull rocks to keep you open? Because a king don't cry, king don't die, king don't like king. If all king get by kingdom, for kingdom come when I come, you know why.
King, 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 king. I am T'Challa.
I'm always ready. fight the world, I fight you, I fight myself. I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life we live in hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero?
Hero.
You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero?
Hero.
My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy, and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta
you won't
be.
You pray for me. Take my pain for me. Save my soul for me. Cause I'm alone to see. If I'm gon' die for you, if I'm gon' kill for you, then I spill this blood for you.
Casa?